Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira, dia 5 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele. Estamos sempre em sintonia. Um vem de verde, outro vem de verde. Outro vem de amarelo, outro vem de azul. É. Tá igual a mim, ele aqui, tá dois par de jarro, gente. E Marcos Bezerra. Combinado. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde. Início de semana.
Você também, Kátia Gomes. Excelente tarde pra você, né? Pra combinar com esse dia bonito de sol. Ótima tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o nosso Jornal do Meio-Dia, começando a semana, muitas informações. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
É, já já, Coutinho, hein, com muitas informações. E claro, aqui... Você, caro ouvinte, tem voz e tem vez, tem espaço garantido. Envia sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Aquela mensagem escrita, de texto, ou a mensagem de áudio de 40, 50 segundos. A depender até um minuto aí, tá? A gente tá deixando passar. E vale aquele recadinho. Você que é candidato a vereador, tá? Seja de Ilhéus, Itabuna, de outras cidades, não venha pra cá mandando mensagenzinha pra poder a gente divulgar seu nome, não. Não pode! É, aí tem uns, gente, deixa eu contar um segredo, né? Manda umas mensagens aqui, aí na foto do perfil tá lá, né? Fulano de tal, candidato a vereador. Aí a gente vê logo e percebe que é candidato, a gente não divulga a mensagem. E nem manda um alô. Ô, minha gente, ajude, né? Entenda, a partir de agora o negócio fica mais delicado, né? Mais complicado aí com essas eleições, tá certo? Não pode mais, não. Ficar mandando alôzinho pra fulaninho, né? Fulaninha, candidato, pode não, né? Se não, meu gente. Eita, povo, tenha juízo, viu? Uma coisa, viu, Marco Bezerra? Ai, minha gente, ai, coisa. Olha, são 12 horas e 12 minutos. O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, 5 de julho, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Tô com saudades de ir lá fazer umas compras, viu, Marcos? Shopping Jequitibá. Super Moda e Almara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em 10 vezes sem juros. Essa aqui eu tô sempre fazendo minhas compras. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, que informa: Oropouche avança no país e mata. A gente vem falando sobre esse assunto aqui, né, gente? É a febre Oropouche, né? Transmitida pelo famosinho mosquitinho Maruim, né? Que cientificamente tem até outro nome, mas todo mundo conhece como Maruim. E tem feito vítimas na nossa Bahia e já pelo país. Começou na Bahia e já tem feito vítimas em outros estados. E na Bahia, lembrando que o número de casos, tá, de doentes tem se destacado em Ilhéus. Olha o alerta, tá bom?
Jornal Dia de Teresina, TCE recomenda que prefeituras não usem plataformas privadas para realizar licitações.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Brasil vai às quartas com a melhor campanha. Explica para nós, Marcos.
E aí provavelmente o vôlei feminino, né? Vou confirmar depois.
Exatamente.
Jornal Folha de Pernambuco, como organizar as finanças para 2025.
Jornal do Comércio, Recife, países alertam para possível escalada da guerra no Líbano.
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, linha leste do Metrofor vai receber 2 bilhões e 100 milhões de reais.
Tribuna do Norte, Natal, América perde para Retrô, Pernambuco, nos pênaltis e está fora do Campeonato Brasileiro.
Jornal Imparcial de São Luís, R$ 400 para estudante. Abertas as inscrições para o cartão transporte universitário.
Isso é lá no São Luís, lá no Maranhão. Jornal Globo Rio de Janeiro, precatórios. Governo quer evitar ações contra INSS e economizar 225 milhões de reais.
Correio do Povo de Porto Alegre, produtores iniciam mobilização com tratores rumo a Porto Alegre.
Estado de Minas, Belo Horizonte, largada para disputa à Prefeitura de Belo Horizonte.
Folha de São Paulo, o Judiciário vai ter 3 bilhões 840 milhões de reais a mais para gastar em 2025.
Jornal O Estado de São Paulo, corrida pela presidência. Nomes ligados a Silveira e Haddad entram no páreo para chefiar a Vale.
Diário de São Paulo, Lula viaja ao Chile para assinatura de acordos bilaterais.
Estranho se ele estivesse aqui no Brasil, né? O negócio dele é viajar. Valor Econômico São Paulo, demografia exigirá novos ajustes na Previdência, aponta Banco Mundial.
E Jornal Popular de Goiânia, Passo executa 5 de 97 ações do Goiânia Adiante.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar a sua mensagem, tá? Para o WhatsApp 988291029, mensagem escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos 40, 50 segundos, até um minutinho aí, nós colocaremos no ar, ok? Lembrando, caro ouvinte, aqui você tem voz e tem vez, então aproveita para fazer sua denúncia, sua reclamação, manda aí para nós, tá? Manda aí para nós. Ah, ontem teve, se não me engano, eu quero saber dos moradores de lá, vocês confirmam isso? Manda para gente aqui. Ontem teve mesmo manifestação dos moradores da Lagoa Encantada, na BA-001, ali sentido Itacaré. Mandem mensagem pra gente, explica aí se teve mesmo. Eu recebi algo e não consegui confirmar. E eu quero ouvir de vocês daí, tá? Qual foi o objetivo da manifestação? Teve? Durou quanto tempo? Tá? Manda aí pra nós, explica pra gente, vocês aí da Lagoa Encantada, essa comunidade que fica aqui em Deus. São 12 horas e 17 minutos, vamos de informação, notícia aqui para os nossos queridos ouvintes. Olha, do pré ao pós-operatório, o Hospital Regional Costa do Cacau oferta toda a assistência aos pacientes que passam por cirurgias vasculares. O Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, unidade aí da CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que é totalmente SUS o hospital, né, gente? Conta com uma estrutura de ponta para assistência de média e alta complexidade. A unidade abrange 89 municípios da macro-região sul, são regulados, no caso, pela Central Estadual de Regulação. No centro cirúrgico, são realizados inúmeros procedimentos, a exemplo dos vasculares. Né? Inclusive, o doutor Egídio Feitosa, que é o diretor médico, quando esteve aqui semana passada, ele comentou sobre isso, né? Sobre esses inúmeros procedimentos aí cirúrgicos, a exemplo dos vasculares. Além de toda a estrutura disponível, a equipe inclui no quadro clínico especialistas, cirurgiões vasculares, como os médicos na Ana Paula Simões, João Cardoso Neto, José Roberto dos Santos Júnior e Milena Oliveira Carneiro. A médica ilhéense Ana Paula Simões, coordenadora da equipe de cirurgia vascular lá do Costa do Cacau, revela que as cirurgias mais recorrentes na unidade são as revascularizações de membros inferiores, ou seja, são as desobstruções das artérias, com o objetivo de salvamento de membro. E aí ela explica o seguinte: o maior número de cirurgias que fazemos aqui são em pacientes que têm obstruções arteriais por diabetes, hipertensão e tabagismo, e infelizmente, quando o paciente chega até nós com essas doenças em estágio muito avançado, temos que recorrer a debridamentos e condutas ablativas, como amputações decorrentes de necroses e gangrenas, que trazem risco iminente à vida. Por isso, a equipe ressalta a importância dos pacientes com tais comorbidades sempre manterem aí acompanhamento com cirurgião vascular, que é o profissional mais capacitado para orientar e tratar as possíveis complicações. A cirurgião vascular ressalta ainda, né, essa cirurgiã, que o Costa do Cacau realiza exames como arteriografias para diagnosticar níveis de oclusões arteriais, e ela detalha que a maior parte dos pacientes chegam por conta de dores nas pernas, lesões e feridas, sejam por descompensação arterial ou venosa, patologias vasculares crônicas ou descompensações agudas. Outro fator importante relatado pela especialista está no acompanhamento total dos pacientes assistidos. Ela ressalta que todos que são admitidos lá no Costa do Cacau pela cirurgia vascular são acompanhados no pré-operatório durante a internação, a qual normalmente são prolongadas por serem pacientes, em sua grande maioria, infectados e com outras doenças clínicas associadas. Então, nós precisamos de um tempo para compensar esse paciente, melhorar as feridas até a alta, disse a médica. Ela afirma que todos os pacientes operados pela equipe de cirurgia vascular na unidade são acompanhados do ambulatório periodicamente. E ela disse ainda que essa pessoa se torna paciente do hospital, então todas as patologias vasculares nós conseguimos resolver no hospital, nós damos continuidade ao tratamento, às recorrências, mesmo após a alta. Nossa cobertura é total do pré ao pós-operatório, concluiu, portanto, a médica, né, que é coordenadora, né, da equipe de cirurgia vascular, Ana Paula Simões. São 12 horas e 21 minutinhos. Vamos falar das eleições 2024, Marcos Bezerra. Vamos atualizar aqui para os nossos ouvintes, porque no fim de semana tivemos algumas convenções partidárias, né? Ilhéus, Itabuna, Uruçuca. E agora sim a gente vai atualizar com os nomes de candidatos a prefeitos dessas cidades, com seus vices, né? Cada um com seu vice. Porque a gente chegou a divulgar aqui essas convenções, mas muitos não tinham ainda o vice ou a vice, né? Então, a gente vai começar a atualizar aqui para os nossos ouvintes. Começamos por Ilhéus, a Adélia Pinheiro, que na sexta-feira oficializou a candidatura, né? Adélia Pinheiro, do PT, oficializou a candidatura na sexta-feira, a prefeita de Ilhéus, né? Candidata a prefeita de Ilhéus. E na chapa terá como vice o vereador Augustão, do PDT. No sábado, Valderico Júnior, do União Brasil, né, oficializou também a candidatura a prefeito de Ilhéus e terá na chapa como vice-prefeita, né, candidata a vice-prefeita na chapa, a advogada e vice-presidente da OAB de Ilhéus, Vanessa Gedeon, do Partido Novo. O Bento Lima também oficializou ontem a candidatura à prefeitura de Ilhéus, tá, e terá na chapa como vice-prefeita a missionária Kátia Ribeiro, do AGI. Itabuna, Marcos Bezerra.
É, ainda em Léus, Kátia, o coronel Rezende terá como vice em sua chapa, verdade, né? A Luana Rocha.
Como é o nome? Repete o nome dela.
Coronel Rezende terá como vice Luana Rocha.
E lembrando que o coronel Rezende é do PL, né? Candidato aí a prefeito. Ele foi na semana retrasada, né? A convenção dele, durante a semana, a gente até comentou isso semana passada. E também tem Itabuna. Itabuna tem duas.
Ruana Rocha, melhor dizendo, a vice do coronel Rezende.
Repete, por
favor. Ruana Rocha.
Pronto, tá aí. E agora vamos para Itabuna, que tem mais duas aí, ó. Tivemos duas convenções partidárias.
O deputado estadual e ex-vereador Fabrício Pancadinha, do Solidariedade, teve a candidatura à Prefeitura de Itabuna confirmada na noite de sábado, dia 3. O advogado Diego Pitanga, do MDB, será o vice dele. A federação formada pelo PSOL e Rede oficializou no dia 4 ontem, em convenção na Câmara de Vereadores, a candidatura da professora Cleonice Monteiro à Prefeitura de Itabuna. E ela terá como vice na chapa Vanessa Midler. Em Uruçuca...
Vamos lá, em Uruçuca, a candidata do União Brasil, Magnólia, também fez no sábado, dia 13, a convenção partidária e oficializou aí, portanto, a candidatura dela como prefeita de Uruçuca, tá? A Magnólia, vereadora Magnólia, que era até presidente, né, da Câmara aí de Vereadores de Uruçuca, e terá como vice Alessandro Lebrão, tá? O Alessandro Lebrão é o candidato a vice na chapa aí, portanto, da candidata a prefeita de Uruçuca, a Magnólia, certo? Então, ao ponto que for surgindo aqui mais informações, alguém que queira, que peça aí para divulgar, a gente divulga, sim, aí sobre essas convenções partidárias e quem oficializou aí como candidato, né, a prefeito, prefeito e vice-prefeito da cidade A, B ou C, principalmente aqui do sul, extremo sul da Bahia, tá? Inclusive, hoje, dia 5, é o prazo final, né? Para as convenções partidárias, tá? E aí, durante a semana, nós vamos também trazer aqui para vocês as datas limites em relação a essas eleições de 2024. Quando é que começa os programas eleitorais, nós vamos trazer aqui para vocês, né? Tem dia 16, por exemplo, de agosto, começa na internet. Aí, depois, tem um prazo aí inicial, né? E o término também de quando começa no rádio, na televisão. E a gente vai trazer algumas coisas aqui para vocês, tá
em
certo?
Itabuna, eu acho que o Augusto Castro, que concorre à reeleição, já tem um vice também, né?
Já, nós divulgamos semana passada, que é o Júnior Brandão, do PV, né? Professor Júnior Brandão. E aí, como a gente já divulgou semana passada, enfim. 12 horas e 25 minutos, vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque, com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima segunda-feira, excelente semana, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima segunda, semana perfeita para você também. Bom trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótima semana para você também. Excelente trabalho. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos trazer, então, dados importantes no quesito segurança pública envolvendo as principais cidades da Bahia. Quem é mais violento em 2024, Itabuna ou Ilhéus? Fique sabendo agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi. O levantamento foi feito divulgando um resultado que envolve todo o primeiro semestre no ano de 2024, que corresponde de 1º de janeiro até o último dia 30 de junho. Cerca de 637 pessoas foram vítimas de mortes violentas no estado da Bahia. Esses dados são apenas nas 14 maiores cidades do interior baiano, que contam com mais de 100 mil habitantes. Essas mortes violentas incluem homicídios, latrocínios, lesão corporal seguida de morte, feminicídios e bandidos mortos em confronto com a polícia. Confira comigo a lista das cidades mais violentas do interior da Bahia pela taxa de homicídios. Campeoníssima no primeiro semestre de 2024, aparece de forma negativa a cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, com uma taxa de 32,36 homicídios por 100 mil habitantes, seguida de perto da cidade de Jequié, sudoeste baiano, com 32,11 mortes por 100 mil habitantes. Em terceiro, Santo Antônio de Jesus, recôncavo baiano, com 31 mortes. Em quarto, Feira de Santana, com 30,66 mortes. seguida de Petro aqui na cidade de Ilhéus, com 29,65 mortes por 100 mil habitantes, ou seja, a cada 100 mil pessoas, quase 30 foram executadas em Ilhéus no primeiro semestre. É o sexto local, Eunápolis, empatada com Juazeiro, ambas com 23,74. Em sétimo, Paulo Afonso com 23. Oitavo, Porto Seguro com 20. Em nono, Luiz Eduardo Magalhães com 17. Em décimo, Barreiras com 13,77. Itabuna, 11ª cidade mais violenta da Bahia no primeiro semestre de 2024, com uma taxa de 13,38 mortes por 100 mil habitantes. Alagoinhas vem em 12º com 12,5 e Vitória da Conquista em 13º com 9,70. O destaque positivo é para o município de Itabuna, que por muitos anos figurou no topo do mapa da violência na Bahia, chegando a liderar como a mais violenta do Brasil no ano de 2012. E agora, ocupando a 11ª posição do estado, atribui-se isso ao bom trabalho realizado pelo 15º Batalhão de Polícia Militar. Em Itabuna, neste ano de 2024, contabiliza 18 assassinatos, mais 8 bandidos mortos em confronto, totalizando 26 mortes violentas. Aqui na cidade de Ilhéus, que sempre ficava atrás de Itabuna no mapa da violência, agora, de forma negativa, se destaca pela alta taxa de homicídios. Atribui-se também à bebida intensa da guerra dos criminosos, principalmente que envolvem três facções rivais instaladas aqui na Terra da Gabriela, que em 2024 soma 34 assassinatos, mais 21 bandidos mortos em confronto, totalizando 55 mortes violentas até o momento. Já a Vitória da Conquista, com cerca de 370 mil habitantes, localizada na região sudoeste, é a cidade mais segura da Bahia, com uma taxa de 9,7 mortes a cada 100 mil habitantes. O município de Vitória da Conquista, que também é destaque pela sua alta qualidade de vida no Nordeste e por baixos índices de desemprego, mostra ter segurança mais positiva para cidades acima de 100 mil habitantes aqui em nossa grande Bahia. Por falar em violência, mais um caso de feminicídio foi registrado na madrugada de ontem, domingo, no entroncamento de Itapé. Um homem, identificado como Lourival Chaves Pereira, 52 anos de idade, ele matou a esposa dele com golpes de martelo. A vítima, Rosana Silva de Oliveira, tinha 48 anos de idade. Logo após cometer o feminicídio, o autor, Lourival, acabou tirando a sua própria vida. Ainda não há informações sobre a motivação deste crime tão brutal em um local tão tranquilo que é o entroncamento de Itapé. Um grande susto seguido de pânico e desespero atingiu uma família de turistas mineiros em Arraial da Ajuda. Saiba agora! O que era para ser somente mais um passeio de família de turistas mineiros em Arraial da Ajuda, acabou se transformando em momentos de pânico na noite do último sábado. O grupo, composto por 6 adultos e 1 criança, seguia tranquilamente pela calçada de uma rua daquele local, no centro de Arraial da Ajuda, quando foi surpreendido por um veículo em alta velocidade que atingiu o grupo. Foram atropelados. Na ocorrência, foram atropelados Sidney Barbosa, que fraturou os 2 tornozelos, precisando passar por cirurgia de urgência em um e colocar um pino em outro tornozelo. Liliane Barbosa bateu a cabeça e foi parar debaixo do veículo. E André Barbosa, que teve um braço deslocado e este foi socorrido para a UPA de Arraial da Ajuda. O homem que dirigia a caminhonete L200 com placa policial da cidade de João Molevá, também em Minas Gerais, conseguiu fugir do local e foi representado por um advogado na delegacia. A polícia acredita na possibilidade desse condutor da L200 estar embriagado no momento do acidente. Esta hipótese está sendo investigada pela Polícia Civil. Na noite do último sábado, um trágico acidente aconteceu na BA-290, próximo do trevo do Rodoanel em Medeiros Neto, Rodapé Baiano, lá embaixo no extremo sul da Bahia. Um homem foi atropelado por um veículo e morreu. O pelotão de emprego tático operacional, o Petão Malvadão, foi acionado para atender a ocorrência. No local, encontraram um homem caído na rodovia com sinais vitais ausentes e destroços de para-choque de um veículo tipo Fiat Strada. A esposa da vítima disse que seu marido havia ingerido bebida alcoólica e caminhava em direção ao sítio onde morava quando foi atingido pelo carro. O motorista do veículo deu linha, fugiu, sem prestar socorro. O delegado do plantão regional autorizou a remoção do corpo de Manuel Messias Nogueira Rocha, que tinha 59 anos de idade, para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Outro acidente com vítima fatal no extremo sul da Bahia, só que este no quilômetro 849 da BR-101. O acidente envolveu dois veículos de carga que seguiam em direção a Teixeira de Freitas e terminou com a morte de um dos condutores. O acidente foi uma colisão lateral no mesmo sentido, que envolveu um caminhão Mercedes-Benz e uma Scania tipo caminhão. O motorista do caminhão Mercedes-Benz, José Antônio da Silva Papa, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já José Antônio, ele trabalhava em uma empresa de engenharia e residia em Teixeira de Freitas. O outro condutor do caminhão Scania Carreta, Anderson Jostro, de 33 anos, sofreu lesões leves e foi atendido no local do acidente. As circunstâncias exatas que levaram à colisão lateral estão sendo investigadas pelas autoridades. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. Demais! Informações do setor policial, mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 36 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Olha, no primeiro bloco, eu até pedi aí a participação dos moradores da Lagoa Encantada, e pelo que eu tô vendo, já tá chegando mensagem, pelo menos no direct aqui do meu Instagram, viu? Kátia Gomes, jornalista, Kátia Conce, já tô vendo aqui. Então nós vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, mensagem escrita ou mensagem de áudio. Inclusive, Marcos Bezerra já está navegando no WhatsApp para divulgar aí mensagem dos nossos ouvintes. Até no meu Instagram já chegou. Marcos, o que, que temos aí? No WhatsApp.
A ouvinte aqui mandar uma boa tarde, Marcos Bezerra, Kátia Gomes, estou aqui ouvindo o Melhor Jornalismo, e por favor, fale para Kátia Gomes que amei ter a conhecido, né, pessoalmente, a Regina Costa, sábado lá no Boca do Mar.
Ô, Regina, um beijo para você, uma simpatia ela, viu, Marcos? Regina Costa, obrigada pelo carinho também, gostei muito de te conhecer, viu? Um beijo no seu coração, tá? Mandar um beijo para Sueli também, que eu conheci no sábado, pessoalmente, ela toda de rosa, Sueli, até o cabelo. Um beijo, Sueli, pra você. E obrigada, meninas, pelo carinho, obrigada pela audiência. Diga mais.
Tem mais. Boa tarde, Kátia. Olha, a nossa manifestação começou às 8 da manhã, terminou ao meio-dia. Queremos agradecer aos militares que nos garantiu a segurança, né? Até agora não conseguimos, né? Foi o caminhão do lixo, que tem meses que não vem, mas o nosso interesse é a estrada. Estamos cansados de pagar um absurdo, né, as lotações.
Pois é, né? Aí temos aqui, eu recebi aqui no direct no meu Instagram, vídeo, fotos, né, do pessoal fazendo a manifestação, inclusive com cartazes. E aí diz o seguinte: olá, Kátia, boa tarde, a população da Lagoa Encantada e também do Joia do Atlântico, tá? Cansou das promessas feitas e que não resolvem nada. Então, resolvemos lutar pelos nossos direitos. E aí, ontem, protestamos lá na pista mesmo, ali próximo ao Joia, reivindicando melhorias na estrada, né, para a Lagoa Encantada, melhorias para o transporte, melhorias na saúde, também em relação ao recolhimento de lixo e segurança pública. Enfim, tudo que temos direito, principalmente o de ir e vir. Mas parece que os representantes, né, do nosso município não estão atendendo aos nossos direitos. Hoje, por exemplo, em plena segunda-feira, de sol, o ônibus, mais uma vez, não veio na comunidade. Só o carro do lixo que veio e com ele promessas. O despachante, é isso mesmo? Enfim, um funcionário da empresa de ônibus São Miguel falou que iremos ficar 15 dias sem ônibus coletivo circulando aqui. Poxa, Kátia, e o imposto que pagamos é à toa? Essa passagem cara que pagamos não resolve nada. A gente, inclusive, paga R$4,80, mas a gente paga R$5 e não recebe o troco, então é R$5. Cadê os nossos direitos de ir e vir? Kátia, essa manifestação, se ela não obter resultado, iremos novamente fechar a pista, a via aqui, que no caso, gente, é na BA-001, ali Centro de Itacaré, tá? E aí eles dizem que vão fechar novamente, até alguém fazer alguma coisa pela comunidade, pelas comunidades do Joia e também da Lagoa Encantada. E aí a Adriele aqui, lá de Lagoa Encantada, né, dizendo que realmente a manifestação começou às 8 da manhã, terminou às 12, mandou fotos, vídeos, e nos cartazes, Marcos, tem lá, né, Lagoa Encantada pede socorro, aí outra, Joia do Atlântico pede socorro, nossas estradas estão abandonadas, e outros cartazes, viu, Marcos Bezerra?
É triste, né?
É complicado. Outra moradora, Ana Paula, disse: boa tarde, Kátia e Marcos, aqui quem fala é Ana Paula, da Lagoa Encantada, mais uma vez a comunidade está sem ônibus. Isso é um absurdo. Olha só a situação dessa mãe com a criança especial, que inclusive, Marcos, ela mandou um vídeo. Aí a criança está numa cadeira de rodas, tá? E aí,
eu mais uma vez quebrou. Eu ia levar meu neto para fazer fisioterapia e a lata velha quebrou. Agora vou andar mais de 2 quilômetros empurrando a cadeira do deficiente até voltar para casa.
Nossa.
Até chegar na minha casa. Isso é um absurdo. Todo dia acontece isso em Lagoa Encantada. Olha o ônibus lá. Pessoal
ela
também esperando, idoso.
Ela mostra.
E é um absurdo.
Isso aqui é um vídeo, gente, dessa avó moradora da Lagoa Encantada revoltada com essa situação. Porque como é que não fica revoltada, né, gente? Me explica. Como não ficar revoltada?
São dois problemas graves, né? Questão dos ônibus velhos, as estradas também que não são adequadas lá para a Lagoa Encantada. E a gente imagina, né, como é que fica um trabalhador que mora por lá, né, nessa situação, os estudantes.
Eu sei que tem moradora que botou aqui que estou bem revoltada, até quando vamos ter que passar por isso? Lembrando que é ano eleitoral e o prefeito não está nem para nós, só pensa em eleição, disse aqui a moradora lá da Lagoa Encantada. Bem revoltada e chateada com essa situação. Agora, Marcos, pense. Aí a pessoa paga R$5 para ir para casa. Aí quando chega no caminho, o ônibus quebra. Aí você tem que descer empurrando uma cadeira de rodas de uma criança especial. 2 por 2 quilômetros, segundo ela.
É, de repente, empurrar subindo ladeira também, né? Que lá tem ladeira subindo, descendo.
Exatamente. É, minha gente, até quando o pessoal vai passar por isso, hein, Deus? Diga, Marcos, tem mais mensagem por aí.
Boa tarde, Kátia. Doutora Jurema, né, que está acompanhando as notícias e diz: o dia só começa com o Jornal do Meio-Dia.
Ah, valeu. Obrigada. Um abraço, doutora Jurema. Mais alguma mensagem? Daqui a pouco a gente retorna, hein? Vamos de notícia?
Vamos de notícia.
Vamos lá. Vamos de informação, então, Marcos, acompanha aí com um amigo, vamos falar sobre atualizar informações que a gente vem acompanhando desde o início, ó, desde 2019, a gente vem acompanhando aí a Operação Faroeste, né, aqui na Bahia, e ultimamente tem surgido muitas notícias sobre isso, e agora a informação é o seguinte: alvo da Faroeste, um juiz, pede para deixar de usar a tornozeleira eletrônica, e se mudar para reconstruir vida de maneira discreta. Após ter a prisão domiciliar revogada em março deste ano pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, o ex-juiz, né, do Tribunal de Justiça da Bahia e um dos alvos da Operação Faroeste, Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, requereu junto ao STJ a revogação das medidas cautelares do uso de tornozeleira eletrônica e proibição de se ausentar da comarca de Salvador. A solicitação, porém, foi negada pelo ministro Og Fernandes em decisão monocrática. Entre as justificativas, Sérgio Humberto de Quadros Sampaio afirma que a manutenção das medidas cautelares estaria o impedindo de se deslocar para cidades do sul da Bahia, onde o custo de vida é menor e poderia estar próximo aos seus familiares que lá residem, reconstruindo de maneira discreta sua vida ao lado de sua esposa e filhos. Ainda como argumento, o Sérgio Humberto de Quadros Sampaio diz que nos quase 2 anos em estar sendo monitorado eletronicamente, não teria descumprido medida cautelar, inexistindo situações de saída injustificada do perímetro. Na visão do ex-juiz, o tratamento diferenciado para pior ao qual tem sido submetido decorreria de uma narrativa que padeceria de vícios irremediáveis, né, Marcos?
É, em sua defesa, Sampaio segue dizendo que não faria sentido a insinuação de que teria sido designado excepcionalmente para atuar em comarca do interior, já que na época dos fatos investigados pela Faroeste, ele era titular da 5ª Vara de Substituições de Salvador. Como apontou a investigação do Ministério Público Federal, MPF, e destacadas na nova decisão do STJ, o ex-magistrado foi designado pela desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, então presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, para a comarca de Formosa do Rio Preto, e lá foi mantido pelo seu sucessor, o desembargador Gesivaldo Brito. Segundo o MPF, Sérgio Humberto foi designado para o oeste do estado, epicentro do esquema de venda de sentenças investigado pela Faroeste, para proferir decisões favoráveis aos interesses do grupo liderado pelo quase cônsul da Guiné-Bissau, Adailton Maturino dos Santos, nas disputas por terras nesta região do estado. Og Fernandes destaca que a instrução processual, período de recolhimento de provas, da ação penal em questão ainda não foi concluída, não justificando, portanto, liberá-lo de cumprir as medidas cautelares. Além disso, o ministro relator sinaliza para o fato de o ex-juiz ter sido denunciado em outros 2 inquéritos pela suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais por ao menos 6 vezes cada um, e ter se tornado réu em uma nova denúncia recebida pelo STJ, também ligada à Operação Faroeste, em abril deste ano. Com a manutenção do uso da tornozeleira eletrônica, Sérgio Humberto de Quadros Sampaio permanece proibido de acessar as dependências do TJ Bahia, de se comunicar por qualquer meio, ainda que por interposta pessoa, com outros investigados na Operação Faroeste, ou com servidores ou terceirizados do Tribunal Baiano, e de se ausentar da comarca de sua residência, no caso, Salvador.
Pois é, né, gente? Como apontou a investigação do Ministério Público Federal, né? Dizendo que ele participava desse esquema de vendas de sentença, investigados pela Operação Faroeste. Aí agora ele quer, né? Pedindo aí para, pelo menos, liberar ele dessa tornozeleira, para ele se mudar para o sul da Bahia. Olhe! Eu só espero que não seja mais um que quer vir pro sul da Bahia entrar na política, né? Pra enrolar o povo. Que Brasil, viu, minha gente? que tem de gente suja, né? Que é descoberto aí pela justiça, seja na própria justiça ou político, né? Isso é uma vergonha, mas ainda bem que nós temos ainda muita gente decente na nossa justiça, né? Atuando na justiça brasileira. Ai, ai, 12 horas e 51 minutos, vamos acionar o nosso repórter novamente? Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já abastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar o nosso giro a nível de estado, informando que o homem, ele morreu ao ser atropelado por uma carreta no meio-dia de ontem, domingo, em um cruzamento da BR-116, no trecho urbano do entroncamento de Jaguaquara, localizado no Vale do Jiquiriçá. O homem foi identificado apenas pelo prenome de Val da Verdura. Ele foi arremessado ao canteiro da estrada e faleceu no local. O trânsito ficou interrompido até a chegada da Polícia Rodoviária Federal e de prepostos do Departamento de Polícia Técnica, DG, que é o DPT. A carreta envolvida ficou parada no local do acidente, que foi registrado pela PRF. A vítima, Val da Verdura, residia na localidade. O caso está sendo apurado pela Delegacia Territorial. O homem, ele foi morto a tiros no interior de um boteco na cidade nova, em Jequié. Este fato aconteceu na madrugada de ontem. A vítima, Marcos, que tinha o apelido de Nick, recebeu disparos de arma de fogo dentro do boteco, tombando morto no local. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime, cujo os suspeitos fugiram. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal pela Polícia Técnica de Jequié. A Delegacia Territorial assumiu o comando da investigação. Uma tragédia aconteceu envolvendo um jovem no município de Ipiaú. Abraão tinha 20 anos de idade e ele morreu afogado ontem à tarde no Rio de Contas, em Ipiaú. Segundo informações, a vítima estava com um grupo de 3 amigos que foram nadar nas margens do rio, em uma propriedade rural. De acordo com as informações ainda do grupo de amigos, uma jovem de prenome Luana foi resgatada com vida e encaminhada para os primeiros socorros no Hospital Geral de Ipiaú. O outro jovem que estava no grupo escapou sem sofrer ferimentos. Mais um acidente com vítima fatal nas ensanguentadas rodovias da Bahia. O outro grave acidente que ceifou a vida de um homem na estrada asfaltada que liga a BR-324 no município de Capim Grosso, ao povoado de Caiçara. A vítima, identificada apenas por Johnny, foi até socorrida para a UPA 24 horas, mas não resistiu. Segundo informações, a causa do acidente teria sido um problema mecânico na motocicleta de Johnny. Já um jovem de 20 anos de idade, ele foi assassinado a tiros em São Gonçalo dos Campos ontem à noite, domingo. A vítima foi encontrada morta em um veículo Palio azul. A polícia foi acionada por um morador que informou que o homem foi baleado em outra rua e chegou dirigindo à Praça da Matriz, onde não resistiu. Segundo informações, ele foi identificado como Gabriel Borges Leal Barros. O jovem foi baleado na região do tórax. A autoria e o motivo do crime permanecem desconhecidas. Não há outros detalhes sobre o caso até o momento. Ontem, domingo, um homicídio foi registrado na rua do aeroporto, na cidade de Feira de Santana, já por volta das 13 horas, 1 hora da tarde. Segundo informações, a vítima, Ítalo da Silva de Jesus, que no ano de 2021 já tinha sofrido uma tentativa de homicídio. O jovem foi alvejado com diversos disparos de arma de fogo na cabeça, vindo a óbito em frente à sua residência. Ítalo tinha passagens pela Delegacia do Menor Infrator em Feira de Santana por atos infracionais aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, posse de drogas para consumo pessoal e roubo. De acordo com a polícia, o autor do disparo estava a bordo de um veículo cor prata, mas não há detalhes sobre a sua localização. O Departamento de Polícia Técnica, o DPP, foi acionado para realizar o levantamento cadavérico. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar a nova edição do Jornal do Meio-Dia, se assim Deus permitir, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com a dupla liderança no rádio, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Um abraço para você. Até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. É 12 horas e 56 minutos. Marcos vai dar uma passadinha ali no WhatsApp da Gabi. Diga, Marcos.
É, o ouvinte manda boa tarde aqui. É o Laércio, né? É, meu filho tem esse cachorro aqui que ele mandou foto. Foi atropelado, o motorista não deu assistência e ele está sem condições para fazer a cirurgia que custa R$3 mil.
Nossa.
É, a pata quebrou em dois lugares, né? O fêmur e a canela. E aí não tem condições, né? E pede ajuda. Quem puder ajudar, ele agradece, né? Então, o filho é o Jonathan.
E eu sugiro também ele que procure a ONG Planeta dos Bichos, que costuma ajudar, tá? É, desenvolve ações, divulgam também para pedir ajuda nesse tipo de caso, tá bom? Procura aí a ONG Planeta dos Bichos. Entra lá no Instagram, Planeta dos Bichos, que aí você vai ter o contato, tá bom? Por falar na ONG, eu quero divulgar aqui uma feira de adoção, tá? De cães. Vai acontecer no próximo sábado agora, dia 10 de agosto, das 9h30 da manhã às 4 da tarde, ali no estacionamento do Açaí, tá? Supermercado, ali na Zona Sul de Ilhéus, ok? Então, você que quer ir adotar um cãozinho, você pode ir lá nessa feira de adoção que está sendo realizada, vai ser realizada pela Planeta dos Bichos, que é a ONG, tá? Planeta dos Bichos. E vai acontecer no próximo sábado, dia 10 de agosto, das 9h30 da manhã às 4 da tarde, lá no estacionamento do Supermercado Açaí, ok? Lá na Zona Sul de Ilhéus. E aí, outra moradora aqui, né? A moradora aqui de Lagoa Encantada disse, né? O Kátia, e lembra aí, fala novamente, que nós pagamos a passagem que custa R$ 4,80, a gente paga R$ 5,00 e não recebe o troco. E no caso da gente que mora aqui na Lagoa Encantada, os ônibus nunca descem a ladeira. A gente tem que descer a pé ou subir a pé para vir pegar o ônibus cá em cima quando ele vem. Isso é um absurdo, né, Marcos?
É verdade.
Uma vergonha, gente. Inaceitável isso. Bem, a nossa última notícia é uma notícia triste, né, Marcos? É a morte do músico e compositor que fez muito sucesso aí no Domingão do Faustão, né? O Caçulinha. Ele morreu aos 86 anos, na madrugada de hoje. O Caçulinha estava internado há cerca de 10 dias no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, onde se recuperava de um infarto. É, lembrando que ao lado de Faustão, Caçulinha animava as tardes do público e tornou-se querido por todo o Brasil. O músico chegou a gravar mais de 30 discos e acompanhou cantores como Gonzaguinha, Elis Regina, Milton Nascimento e outros. Nossos sentimentos aos amigos e familiares do músico Caçulinha.
É verdade.
Pontualmente 1h, nós vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde e até amanhã. Para você também, Marcos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.